Oremos então. Senhor, muito obrigada por essa noite, por tarde, por estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Com mais essa oportunidade de aprender a respeito do Teu reino e do que o Senhor fala a respeito de diversas coisas concernentes à nossa vida, coisas que são discutidas na sociedade, que muitas vezes são difíceis, mas que o Senhor nos dê entendimento, Pai, para entender cada uma delas, que assim a gente possa crescer em graça, em conhecimento, honrando sempre o Teu nome, estando prontas para responder a todos a razão da nossa fé. Então, que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, que todo mundo aqui possa contribuir à sua maneira para que esse estudo seja muito proveitoso. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Todo mundo ganhou folha, né? Então, gente, me deram aí esse desafio de falar sobre feminilidade bíblica. Por mais que eu esteja acostumada a falar com muitas pessoas, eu sempre tremo na base quando me pedem para falar aqui na igreja. Porque bate uma vergonha e porque também eu acho que é uma responsabilidade muito grande, né? É uma responsabilidade muito maior para mim estar aqui falando a respeito de coisas concernentes ao evangelho, a uma cosmovisão cristã, do que estar na sala de aula falando de biologia, sem dúvida. Então dá um tremor maior, assim, um temor maior também. Mas vamos lá. Eu tentei não me ater só a questões mais práticas, aquelas discussões do dia a dia que a gente está acostumado a ouvir, assim, mais simplistas, do tipo, mulher deve fazer isso, mulher deve fazer aquilo, qual deve ser... Entra aí, acabamos de começar. Qual que deve ser o comportamento correto da mulher para isso, o comportamento correto para aquilo? Mulher tem que ser submissa ou não tem que ser submissa? E eu tentei entrar em algumas questões, às vezes, mais filosóficas, mas, assim, na base da questão, para depois, tendo essa base, a gente tentar pensar em coisas mais práticas, tá? Esse texto precisava, na verdade, de uma revisão até melhor, que eu não consegui fazer esse final de semana por conta da correria, mas eu posso passar para vocês depois. Por exemplo, a última página, que era a que estava com as referências, eu acabei não imprimindo. Era o que estava imprimindo para mim e acabou não saindo no verso. Mas aí eu posso passar para vocês depois no grupo mesmo, o PDF completo, que tem todas as referências atrás. Aí eu já me adianto que o texto ele foi feito basicamente com uma palestra do Guilherme de Carvalho, eu não sei se vocês conhecem, pastor da Igreja de Esperança. Ele tem uma palestra muito boa sobre feminilidade, masculinidade e casamento. Então ele fala do papel do homem, papel da mulher e a família, assim, é uma palestra muito boa. Que ele deu até num evento da igreja dele, uma semana voltada para mulheres. E também num BTcast, que foi feito pela Carol Basso, não sei se vocês conhecem, mas ela tem um grupo de amigas e elas se reúnem para discutir qualquer tipo de tema, inclusive sobre feminilidade, que foi como elas começaram a conversar. Aí elas têm um grupo chamado As Benditas, eu achei o nome do grupo engraçado, mas tem um material muito bom, elas produzem material e colocam num sitezinho na internet também, então se vocês tiverem curiosidade de ir lá e procurar mais coisas, é bacana. Tá? Ele se tornou secretário, deu a maior polêmica a isso, porque algumas... No início, algumas pessoas ficaram com o pé meio atrás, com o pastor, se envolver com política e tal, mas ele tem enfrentado muitas dificuldades lá, pelo que a gente percebe, e também tem tido muitos avanços. Então, vira e mexe, ele coloca, assim, palestras que têm sido dadas, né, preletores que a gente tem trazido, com o pensamento político que a gente está precisando no Brasil, né? Enfim. Então, acho que a gente pode fazer aquele esquemazinho de sempre, de ir lendo e vocês vão interrompendo, a gente vai discutindo, tá? Se eu estiver falando muito rápido, vocês gritem socorro, porque quando eu tô nervosa, eu falo igual uma metralhadora. Então, vamos lá. O MPcast, Feminilidade e Masculinidade Bíblicas, a gente vai se ater só à feminilidade. E aí começa assim, né? A pós-modernidade tem estabelecido mudanças de paradigma nas relações e nos papéis sociais, incluindo a compreensão do que é ser mulher. Estas mudanças, por sua vez, derivam de categorias morais da sociedade pós-moderna, como um soerguimento da integralidade individual, o indivíduo é autossuficiente e autossatisfeito, e o enfraquecimento das características necessárias a uma vida social sadia, perda do sentido de autoridade, hierarquia e honra. Por isso é necessário definir o termo feminilidade antes de estudá-lo ou debatê-lo. Afinal, o que é ser feminina? É um aspecto natural das mulheres ou é uma construção de um imaginário cultural? Então, vamos parar aí rapidinho. Quando a gente começa esse tema, né, feminilidade, talvez pra gente isso seja uma coisa muito óbvia, né? a gente sempre cria, assim, as nossas próprias caricaturas ou os nossos próprios conceitos de determinadas coisas. E aqui não é diferente. Então, quando a gente pensa num ser feminino ou na feminilidade, automaticamente na cabeça de cada uma já deve vir algum significado, né? A gente já se remete a alguma coisa. Que nem quando a gente fala com uma criança pequena, que você acha que é um cientista? Aí, geralmente, a criança desenha aquele cara com cara de maluco, a língua pra fora e o cabelo pro alto, né? Então, nem sempre as pessoas vão ter o mesmo pensamento a respeito de um termo. Então, uma das coisas que a gente vai ver aqui é que talvez o que seja feminilidade numa visão cristã não é feminilidade na visão de muitas outras pessoas não cristãs. Então, quando a gente vai entrar num debate, cria-se um embate logo de cara porque a gente está falando de feminilidades diferentes, né? A gente acha que é uma coisa e as pessoas estão pensando em outra coisa. E aí ninguém se entende. Então, aqui é uma das coisas que o pastor Guilherme fala na palestra dele, né? Como é que a mulher é vista hoje? Então, a gente está vivendo num tempo muito secularizado, né, da pós-modernidade, em que o indivíduo, as características individuais estão cada vez mais ressaltadas, né? A pessoa tem que se autodefinir, ela tem que saber quem ela é, isso não depende de uma visão externa, depende só dela. Eu sou o que eu quero, na hora que eu quero, isso independente de ser mulher ou não, né? E as pessoas estão cada vez mais distantes de determinadas características pensando num todo, pensando numa sociedade moralmente construída, né? Então, padrões tipo honra, a coletividade, pensar no bem-estar comum, essas coisas vão sendo abandonadas. E é nesse meio que a gente tem que pensar a feminilidade de hoje, né? No meio que a gente vive, no contexto cultural que a gente está vivendo, e saber se houve alguma transformação desde que essa essência, né, da feminilidade existe até agora. Então, de que feminilidade a gente está falando? De que ser feminino é esse, né? E aí, continua aí. Abraçando um conceito mais simplificado, a feminilidade denota um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados às meninas e às mulheres. Quanto a isso, eu acho que ninguém discorda, né? A feminilidade trata do que é ser feminina. E o problema vem depois. Entretanto, a designação desses atributos é questionável. Afinal, quem determinou o que é uma característica ou um comportamento feminino? Então, hoje, um dos problemas que tem sido levantado é justamente esse, né? Ok, feminilidade trata da mulher. Mas o que é ser mulher e quem determinou que tem que ser desse jeito? Então, a Fernanda pode ter uma visão relativista do que é ser mulher e a Stephanie pode ter outra e a Thaisa pode ter outra. E será que todas essas versões vão condizer com a realidade? Ou será que a gente pode simplesmente sair defendendo a nossa versão por achar que ela é a melhor, né? Uma visão mais tradicional, herdada da cultura judaico-cristã, apresenta o comportamento feminino como uma criação divina singular. Deus criara a mulher dotada de características próprias que a distinguem dos demais seres criados, inclusive do seu par, o homem, que é o que a gente vê lá em Gênesis de 1 a 3. A feminilidade seria, então, determinada não apenas por diferenças biológicas, mas especialmente pelo propósito criacional da mulher. Então, a gente tem aí, numa visão cristã, que a gente já está acostumado a ver, acredito que desde pequenas, né? Que a mulher surge com um propósito. Então, dentro da Bíblia, a gente vê o tempo todo a mulher com propósitos definidos, Deus dando à mulher, desde o momento da criação, objetivos, né? Coisas que ela deveria fazer, coisas que ela deveria ser, desde lá do Éden. Então, isso é um modo de enxergar o feminino, né? Ou de enxergar como a gente tem essas características. Então, em última análise, numa perspectiva cristã, ser feminina é seguir aquilo que Deus diz a respeito do que é ser mulher, né? É seguir aquilo para o qual a gente foi criado. Só que a visão que se tem hoje, secularizada, é uma visão completamente à parte da bíblica, né? Então, o que é ser mulher para as outras pessoas que não encaram a Bíblia como uma verdade? Aí a gente tem aí embaixo. Em contrapartida, a famosa escritora, filósofa e feminista, vocês devem conhecer, Simone de Beauvoir, é uma francesa, afirma em uma célebre frase que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, com essa frase aí dela, que é super famosa, ela já coloca em xeque aquilo que a gente aprende sobre Deus criou homem e mulher, né? Ela já fala, olha, na verdade o conceito de feminino e masculino, eles não são determinados por ninguém. Eles são construções. A gente constrói isso ao longo da nossa vida. Se você pegasse uma criança lá, uma menina, e você pegasse um menino e colocasse no meio de uma ilha, sozinhos, onde nenhum ser humano nunca chegou, eles não iam ter a representação, a diferenciação de feminino e masculino como a gente tem hoje. Eles iam crescer como crianças iguais, né? Como não ia ter essa diferença de sexo, de gênero, enfim. Então ela parte desse princípio, de que ninguém nasce mulher, mas que a gente se torna mulher ao longo da vida. Ela atenta para o fato de que as mulheres são ensinadas nas sociedades capitalistas ocidentais, desde a infância, a cumprir um papel de submissão social, de modo a manter a hegemonia da sociedade patriarcal e aceitar normatividades sobre o que é ou sobre o que parece ser mulher. Então, para ela, a gente vive dentro de um sistema fechado, né? É como se fosse uma Matrix. Quem aí já viu o filme do Matrix, é isso. A gente está dentro de um sistema fechado em que existem classes, né, ou grupos mais fortes, mais poderosos, e nós estamos submetidas a esses grupos. Então, a mulher não se autodetermina, ela foi determinada por alguém, ela não herdou essas características femininas por escolha própria, mas porque em algum momento aquilo foi imposto para ela. Né? Quer falar? Fez assim com a mãozinha? Ok. O depoimento de uma ativista dos direitos femininos e organizadora da Marcha das Vadias em São Paulo, vocês já devem ter ouvido falar, né? Nunca ouviram falar, não, dessa marcha? É super famosa. É. Exemplifica esta visão de feminilidade construída alheia à vontade das mulheres, imposta como uma força extrínseca dominadora. Então, esse depoimento aqui eu peguei de um site, que está nas referências também, depois eu mando tudo junto para vocês. É um depoimento muito longo, assim, e essa mulher não é identificada, o nome dela não aparece lá, mas ela é uma das organizadoras da marcha, então ela levanta algumas pautas, assim, bem próprias dos dias de hoje, que a gente escuta muito reproduzido na boca de meninas, e de uma maneira bem profunda. Aí ela dá um depoimento sobre ela mesma, né, sobre como era a vida dela. E eu fiquei um pouco surpresa com o que eu li. Então, ela diz assim, eu não peguei tudo, eu peguei só alguns trechos, em momentos tem umas reticências aqui, mas vocês no site vocês conseguem ver o depoimento dela todo. Ela fala assim, há pouco tempo, eu era exatamente como o patriarcado me ensinou a ser. Magra, cabelos lisos e compridos, loira quimicamente, depilada, maquiada, unhas feitas, impecável, atípica bonita, casada com o cara que me desvirginou, mãe...
Boa noite, gente.
Olá. Tem alguém? Mãe que abandonou o trabalho e a graduação para se dedicar ao filho, marido e à casa. Hétero, monogâmica, com poucas amigas, leitora de nova e que achava que o sucesso era medido por aprovação social, familiar e masculina. Fui acordada por uma depressão. Nada do que eu era foi escolhido por mim. Como gado arrebanhado, seguia ao som de um berrante invisível que nos direciona todas para um mesmo padrão de comportamento e beleza, que já estava estabelecido antes que nascêssemos. Pensava, se estou fazendo tudo certo, por que não estou feliz? Entendi, tempos depois, que aquelas escolhas não eram minhas, eram as que me deram para ser mulher e feminina. Mulher é aquela que cuida e quer ser mãe, pensa na família, que agrada o homem. Com uma simples educação do olhar, vi que ser mulher e feminina é ser domesticada. Então foi o depoimento dela da transformação que ela viveu, né? Do que ela achava que era ser mulher e que depois ela percebeu ser, pelo menos na visão dela, uma enganação. Eu acho que tem muitas coisas que a gente pode tirar desse depoimento dela, positivas e negativas. Muitas coisas positivas e negativas, né? E aí eu queria ouvir de vocês primeiro o que vocês acharam desse trecho, assim, de coisas mais marcantes que ela falou, enfim.
Positivo que ela falou, é a questão do, como se for da caricatura,
cultura e para uma falsa fidelidade, né?
Uhum.
Eu vejo muitas pessoas assim, principalmente não cristãs, as mais leigas, mas também é possível que eu traísse meu cristão, né? Eu já vi muitas pessoas se referirem, mulheres assim, não tão vaidosas, como, ah, ela não é feminina, feminina, né? Então, eu acho que é através desse engano que nós associamos, né, a questão da feminilidade a uma coisa assim mais física, mais supérflua, sabe? Algum limitado mais algo físico, enfim.
Uhum.
Eu acho que isso aí foi talvez a única coisa positiva desse texto.
Mais alguém? Thaís,
eu ia falar o que ela já
falou. Então, eu acho que aqui, né, a gente percebe que ela tinha um problema, ela levava uma vida, como você falou, superficial, né? Então, ela percebeu que existia esse problema, só que o modo como ela resolveu não foi o melhor modo, né? Ela realmente notou que havia uma superficialidade no modo como ela encarava o feminino, só que ela provavelmente, né, pelo que a gente viu depois, ela não conseguiu encontrar ainda o que é realmente o ser feminino. Então ela saiu de um extremo para outro, de uma superficialidade para outra, né? Se ela antes pensava que ser feminina era andar maquiada, loura, depilada, enfim, né? Rainha da bateria, da beija-flor, agora ela pensa que é completamente o oposto. Então, para eu ser mulher mesmo, eu tenho que me despir de tudo isso para que as pessoas me enxerguem como eu sou, né? Assim como ser mulher, ela fala isso no final.
Disse que tempos depois que aquelas escolhas não eram minhas, eram o que me deram para ser mulher e feminina.
Isso. Ela não, eu não botei essa parte, mas um dos últimos parágrafos ela fala, né, que o que, assim, ela discute ainda essa questão estética, aí ela até faz umas brincadeirinhas assim com essa questão que as pessoas geralmente zoam da mulher ter que se depilar e tal, porque ela realmente não. A gente sabe que nem toda feminista vai por essa linha, mas ela é uma das que vai, dessa linha mais extrema. E aí, ela no final fala assim, o que é mais bonito do que uma mulher natural, né? Então, assim, sem nenhum dos seus cuidados. Então, o que a gente percebe? Que ela tinha uma visão dessa mulher enquanto um ser esteticamente perfeito, né? E pra ela se livrar dessa superficialidade, ela cai pro extremo oposto, né? Então, eu não posso ser nada disso, joga tudo isso fora. E eu tenho que ser o oposto total para eu ser uma mulher natural. Aí sim, ok. Aí eu sou feminina, né? E talvez também não seja muito por aí. Bom, diante de ideias aparentemente tão distintas, que foi aquela primeira que a gente viu do relato da criação, né? Da mulher tendo um papel definido na sociedade, dado por Deus, e dessa outra noção de que o papel feminino é construído, discutir o papel do homem e da mulher, bem como sua relação familiar, são encarados atualmente como meros moralismos ou tentativas de normatização social. Um Deus que determina os sexos, delimita suas características e ordena a complementaridade entre eles, soa bastante autoritário e opressor, enquanto a noção de que tudo isso não passa de uma invenção social criada pela classe dominante nos dá a sensação de venda caindo dos olhos, enfim, de liberdade. Esse é o discurso que a gente escuta de muitas pessoas, inclusive de meninas dentro da igreja, né? Eu acho que é um discurso que acaba seduzindo muito por esse aspecto de liberdade que ele tem. Então, peraí, de um lado eu tenho a tradição cristã afirmando que eu tenho um sexo, um gênero e, de certa forma, até uma maneira de ser, características de agir, enfim, que são determinadas por Deus e eu não posso ser diferente disso. E, por outro lado, eu tenho uma ideologia dizendo que, na verdade, a minha personalidade, toda ela, é construída, né? Ela não é só influenciada, mas é construída. Então, o que parece ser mais tentador, né? Se eu quero uma liberdade total e absoluta, e eu encaro a minha feminilidade como construída pela sociedade, eu posso desconstruir ela da maneira como eu quiser e reconstruir ela de novo, né? Diferente se a gente ficar com a ideia cristã de feminilidade. Eu não posso desconstruir nada, porque se eu acredito que o que Deus falou é aquilo, eu tenho que seguir aquilo e acabou. Mas se eu compro uma ideia de feminilidade construída, aí eu posso ser da maneira que eu quero, né? E muitas pessoas acabam comprando isso por essa sensação de liberdade. E se a gente olha isso assim, de uma maneira pouco crítica, né? Sem enxergar o que está por trás, realmente é um discurso muito bonito, né, gente? Porque A gente vê, o discurso humanista como um todo, ele é um discurso aparentemente muito bonito, de valorização do homem, de valorização da mulher, valorização das pessoas, dos indivíduos. Só que quando a gente olha por trás dele, o que a gente tem é o oposto. Eu já tô dando um spoiler do que vai ter lá pra frente. A gente não tem a valorização das pessoas realmente. A gente tem uma desvalorização, né? No fim das contas, o que a gente tem é uma desvalorização. Então, a gente continua aí com o segundo tópico que fala assim: a ideologia de gênero e a libertação feminina. Hoje, a gente tem o movimento feminista muito arraigado, assim, andando muito junto com as ideologias de gênero em geral. E a gente vai ver que isso tem um motivo. As mulheres, a causa feminina se tornou quase uma bandeira do movimento ideológico de gênero, né? Na verdade, o estopim que foi dado através das mulheres, né, do feminismo, dessa última onda de feminismo, ele é o que faltava para que tivesse uma liberação total dos outros gêneros, né, da diversidade de gêneros. Então a gente vai ver como é que isso aconteceu. Diz assim: a teoria de gênero é um campo de estudo das ciências humanas que vem tentando entender historicamente a natureza dos gêneros, tendo em vista a emancipação humana. Então, teoria de gênero, teoricamente, é um campo de estudo social, né? Anexa a ela, anexa a esse estudo, né, de âmbito social, surge a ideologia de gênero, que é uma ideologia por trás da teoria. Ela se apropria da teoria para defender coisas ideológicas, com a fala de que quaisquer definições humanas são construídas socialmente. Então, nada é determinado, tudo foi construído. Dessa forma, não só a coletividade, mas também a pessoalidade, aquilo que somos individualmente, é forjado por lutas entre atores sociais, inicialmente no campo das ideias, mas que podem culminar em conflitos armados se necessários. Quem exerce mais influência econômica, política ou armamentista, vence e estabelece sua verdade sobre os demais. A gente viu isso quando o Roney falou de teoria queer. Eu não sei se vocês lembram, mas ele falou um pouco a respeito dessas lutas, né? A gente vê essa ideia de luta de classes hoje presente em praticamente todos os âmbitos sociais. Se a gente vai para dentro de uma universidade, eu mesma, dentro da sala de aula, vejo isso com meus alunos de oitavo e nono ano. Tudo eles resumem em lutas. É sempre assim, o eu e o eles, sabe? As pessoas nunca são vistas como um conjunto, a sociedade nunca é vista como um conjunto. Parece que a gente está permanentemente numa guerra e que o tempo todo a gente está batalhando uns contra os outros. É claro que vão existir sim determinadas lutas travadas no meio social, interesses diferentes, mas se a gente vive com essa perspectiva de que o tempo todo a gente está numa guerra, a gente dificilmente consegue manter aqueles padrões que foram falados lá no início, que mantém que determina a sociedade unida, né, como um todo. Se você está o tempo todo brigando com outro ou disputando alguma coisa com um grupo alheio, você nunca vai confiar naquele grupo, né? Você nunca vai conseguir construir vínculo, porque é uma briga constante. Então, a ideologia de gênero hoje, ela compra esse discurso, né? Na verdade, ela foi criada nesse discurso de que a gente vive numa sociedade em que, na verdade, eles aparentemente lutam pelo coletivo e pela individualidade, mas o que se tem na prática é o contrário, né? São as pessoas o tempo todo lutando umas contra as outras, com aquela ideia de que uma pessoa é oprimida e a outra pessoa é a opressora. E isso se aplica também dentro das distinções de sexo, né? Feminino e masculino. Se são sexos separados, então o tempo todo, obrigatoriamente, um vai estar lutando contra o outro, porque eles vão ter objetivos diferentes, características diferentes, e isso vai gerar uma luta permanente.
Eu estava comentando sobre isso uma vez, que essa luta de ter a liberação do homossexualismo, etc. E aí, exemplo, tem que entrar, isso aí que você está falando, tem que entrar na nossa mente e a gente não pode expor mais a nossa ideia. Então ficou meio que, ué, como assim? Se a gente aqui nosso país, a gente pode expor as ideias e hoje em dia a gente já não pode mais com relação ao que a gente pensa, porque você tem que aceitar que é assim e acabou. E se você expor, poxa, mas eu, pra mim não é assim, eu não aprendi assim, eu não cresci assim, não, você é preconceituosa. Várias vezes eu ouço isso, porque eu não simplesmente me calo, né? E aí é o que você está falando, que não é realmente uma sociedade. Eles dizem que estão lutando pelo direito de todos, mas o que tem que predominar é o direito que eles acham que é o certo, que tem que predominar e ser o absoluto.
Uhum.
Então entra também essa questão. Eu já tinha observado isso, eu estava comentando com acho que a minha mãe e eu falei como é que pode. E agora a gente não pode mais expor a nossa ideia e ter essa questão de ah, todo mundo pode expor. Não, não tem mais isso, todo mundo pode expor.
Todo mundo pode expor desde que você exponha aquelas mesmas ideias.
É,
desde que você não exponha nenhuma diferente.
Eu, né? Como assim agora? Então não pode, a gente não pode mais. Tá meio que assim.
Então, continue aí. Quem exerce mais influência econômica, política ou armamentista vence e estabelece a sua verdade sobre os demais, que é mais ou menos o que diz a teoria queer, que passam a ser oprimidos e impotentes na busca redentiva do seu eu. Então é mais ou menos o seguinte, gente, se a gente tem classes diferentes, grupos diferentes, por exemplo, a gente tem um grupo A e B, e eles têm ideias diferentes a respeito de alguma coisa, a respeito de uma verdade ou de uma realidade. Eles vão brigar cabalmente até que um desses vença. E quem vencer vai estabelecer a sua verdade sobre os demais. Então, o que a teoria queer diz, né, não é que exista uma verdade absoluta, que é o que a gente, na verdade, aprende no cristianismo. A gente aprende que existe uma verdade absoluta e a gente busca o tempo todo aquela verdade que é Cristo, né? Que é uma pessoa, que é Cristo. Aqui existem muitas verdades e o que a gente vive na verdade, e o que a gente vive hoje é simplesmente um reflexo daquela verdade, daquela pequena verdade que prevaleceu sobre as outras, né? Não existe uma verdade absoluta. Cada um tem a sua, todo mundo briga e quem ganhar é quem dita as regras. É que nem quando a gente era criança e o dono da bola mandava no jogo, né? O que a teoria queer diz é isso. E isso gera um conflito social tremendo, porque gera uma disputa a todo custo e a todo momento. Se a gente tiver esse tipo de pensamento, a gente vai estar o tempo todo, do que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, no que a gente chama de ontologia da violência, né? É como se a sociedade toda fosse moldada por uma guerra. Na verdade, a gente não chegou onde a gente está porque diversas coisas interferiram na história, ou porque a vontade de Deus agiu de determinadas maneiras, ou porque o pecado entrou no mundo, enfim. Não são essas variáveis que fazem a gente chegar até aqui. De acordo com essa dicotomia, né, com a teoria queer e com essa ideologia, a gente está aqui hoje porque muitas guerras foram travadas ao longo dos anos e nós somos simplesmente o resultado dessas guerras, sabe? O que pessoas queriam que acontecesse, o grupo dominante ganhou e a gente está aqui subservindo a esse grupo dominante. Até que em algum momento a gente desperte e comece a lutar contra isso também e daqui a pouco é a gente que domina. Então, continua aí. Através das crescentes investidas da ideologia de gênero, o pensamento cisgênero, que na análise última nasce no Éden, afirmando a existência de apenas dois gêneros, masculino e feminino, começou a ser desmascarado e enfraquecido no final do século XX. Cisgênero é um nome que a gente dá para essa determinação de que só existem dois gêneros, tá? Feminino e masculino. A gente chama isso de cisgênero. Se o cisgênero é o pensamento hegemônico atualmente, é preciso mudar a balança de poder e promover a emancipação dos entes oprimidos, que por séculos representaram muito bem os papéis do masculino e do feminino até agora. E do feminino, agora retrógrados. Note, representaram, pois se a verdade dos gêneros é desenvolvida pelas atitudes que reproduzimos e tem sua concepção na classe dominante, não existe essência do masculino e do feminino. Há apenas quem represente bem esses papéis, acreditando que eles são reais e criando um sistema de retroalimentação. Então é mais ou menos assim, né? Feminino, diferenças entre feminino e masculino, nessa perspectiva, não existem. Não existe o que a gente chamaria de uma essência feminina ou de uma essência masculina. O que existe nessa perspectiva são ideias, são caricaturas do que é ser feminino e do que é ser masculino. E como a gente já nasceu nesse contexto, a gente simplesmente compra essas ideias e vive como se elas fossem verdadeiras, né?
Na verdade, isso que eu estou falando é mais para se falar para os homens, né? Lá no mundo onde eu falo masculinidade. Mas eu creio que vou falar porque acho que não fez sentido, porque é algo muito underground, vamos dizer assim. Mas estão surgindo um movimento chamado masculinismo. E tem várias subvertentes. Tem o realismo e tem o MGTOW. M-G-M-G-T-O-W. Não sei se você ouviu falar. E tem uma página no Facebook chamada Momento na Real, que ela é a mais curtida no Facebook sobre esse movimento. É basicamente uma página que reivindica o jeito masculino. Ele falou que a era de ouro do patriarcado acabou e com a pós-modernidade, com o feminismo, eles... enfim, acabou a lista masculina, então veio uma área de relativismo. Aparentemente, isso é bom, mas se você vê se aprofundar mais, é uma versão masculina do feminismo.
Uhum.
Eles são terríveis. Eles escrevem que nós estamos vivendo em um estado ginocêntrico. Ginocêntrico, que o estado dá preferência à mulher, por exemplo, assim, juridicamente, socialmente, politicamente e até economicamente. Por exemplo, muitas empresas, também empresas de tecnologia, né, em cargos assim, altos, como executivos, enfim, na parte da administração, existem cotas para mulheres. E na questão, por exemplo, da guarda da criança, né, eu acho que eu não sou especialista em direito. Se você estiver falando uma besteira, eu não falo. A preferência aumenta na a mãe, né? Enfim, eles falam que nós estamos vivendo uma sociedade onde as mulheres estão tendo privilégios. É uma visão muito distorcida do que o patriarcado, né? Eles reivindicam novamente submissão, assim, a visão de submissão deles é alguma visão distorcida.
Totalmente distorcida.
E você vê assim que. Aí nesse círculo, né? Eles falam que existia o patriarcado, nós estamos vendo na época o patriarcado em ruínas, né? Avançou o seu grupo do patriarcado, que estamos vendo na época de relativismo, e eles querem retornar o patriarcal de novo. Vamos supor que eles realmente consigam retornar o patriarcal de novo. Daqui a alguns anos vai ser o ciclo novamente das mulheres realmente reafirmando que estão sendo oprimidas, aí elas conseguem de novo. Enfim, é um ciclo.
Uhum.
Enquanto isso, em cada época, em cada geração, vai ser um movimento que predomina, mas um movimento de ódio.
Sim, sempre um movimento de ódio.
É um revezamento
de ódio.
É algo interessante. Assim, eu creio que os rapazes vão falar porque o movimento ainda é muito discreto ainda. Mas, assim, no estado não ocorreu alguns polêmicos vendo isso. Até no caso de um maníaco que ele matou uma mulher aleatória, por causa dessa questão, ele fazia parte de um fórum de masculinistas. Mas, enfim, se vocês quiserem, então vocês pesquisam. Página sobre isso, assim, coisa absurda.
Que bizarro. Então, aí, pegando esse gancho aí, né, só pra voltar aqui no parágrafo, não existiria, até por essa perspectiva cíclica que a Rayane falou, uma definição do que é feminino e do que é masculino. Porque, na verdade, é tudo construído socialmente. Então, uma geração poderia falar que ser feminino é isso e daqui a 30 anos, outra geração falar que ser feminino é outra coisa completamente diferente. Porque, nessa perspectiva aqui, tudo é construído socialmente. Então, aquilo que uma cultura de uma época diz que é a verdade, vai ser, sabe? Então, a gente não tem uma verdade absoluta, nenhum pilar social. E aí, os grupos que são opostos ou que são diferentes, vivem nessa luta constante para tentar criar a sua própria identidade, para tentar definir a sua própria identidade, né? E aí, é um sistema que se retroalimenta, como ela falou. Nesse momento, os homens estão no poder. Aí, daqui a pouco, as mulheres estão tomando poder. Mas daqui a pouco os homens já estão arrumando um jeito de retomar o poder, né? Chega a ser doentio. Parafraseando o pensamento de Nietzsche e de Foucault, não há natureza humana, apenas histórias que contamos sobre ela. Então, Nietzsche e Foucault falam muito, né, sobre essas ontologias de violência, não ainda usando esses nomes, mas essas ideias de que toda a sociedade está em conflitos, né? O Foucault até escreveu um livro, Vigiar e Punir, em que ele define, assim, a sociedade, ele visualiza a sociedade como sendo uma prisão, né? E as pessoas estão em constante guerra umas com as outras. Então é nessa visão, mais ou menos, que a gente vive hoje, esse sentido de guerra, né? engraçado é que por trás disso as pessoas falam que vamos ajudar o próximo, né? Vamos ter empatia. Gente, que empatia! Todo mundo amor, quer matar. Favor, é, mais amor, isso aí.
Gentileza gera gentileza, essas frases pra.
É, é isso aí. Eu escutei um discurso desse, nem tinha a ver com isso, tinha a ver com política. Uns alunos meus na sala se matando, isso foi há umas semanas. Uns defendendo o movimento do Lula, né, Lula Livre, e um sozinho lá defendendo o Bolsonaro. Aí, assim, usando aqueles argumentos típicos, né, ainda mais adolescente. É, chamando um outro de bolsominion, enfim. É, aquelas frases feitas. Mas aí eu achei interessante porque um menino falou assim, ah, esses bolsominions tinham que morrer mesmo. Aí aquilo... Eu fiquei, ele falou isso pro colega. Aí eu falei, gente, mas como é que você fala um negócio desse? Ele não é teu colega, tá aqui o tempo todo, brinca com você, ri, vocês estão juntos. Não, professora, mas como é que ele falou? A gente só tem que ter tolerância com quem também é tolerante. Com quem não for, tem que matar mesmo. Aí eu, gente, como assim? Então assim, é a prática do discurso de ódio, daquilo que você falou. Eu só sou tolerante, eu só tenho a empatia com quem também tem. Com quem? Ah, eles devem ter uns 13, 14 anos,
gente,
é normal. Depois eles estavam todos rindo e conversando de novo, mas assim, é um reflexo claro, sabe? Disso aqui, de como isso tem entrado na cabeça das pessoas sem que elas percebam, entende? Então, eles podiam ser amigos há muito tempo, estarem lá rindo, brincando, fazendo trabalho juntos todo dia, mas porque o outro pensa a política de uma maneira diferente, que talvez nem seja a mesma maneira correta, mas, enfim, ele deveria morrer por aquilo, né? E aí, nessas horas, não precisa ter empatia. Porque o que importa é o modo como a gente constrói a história e o que a gente conta sobre ela. Se a minha versão da história é a que eu acho correta, então isso que é o importante. Isso que é o importante. E aí, como é que o movimento feminista entra nisso, né? Como é que ele entra como uma bandeira dessa desconstrução? Nesse sentido, o movimento feminista surge, ou é usurpado, e aí eu vou falar um pouquinho sobre isso, como um grande herói do grilhão cisgênero e das liberdades individuais. A detecção de que a classe feminina é irreal, ou seja, ela é só construída socialmente, e sustentada por aparatos dominadores, torna-se o ponto-chave da corrida em busca da libertação e, principalmente, desvenda o grupo opressor, os homens, o patriarcado. Gente, até então, o que a gente tinha em décadas anteriores enquanto movimento feminista? Porque a gente está aqui falando bastante feminismo, feminismo, citando e tal, mas o feminismo sofreu muitas mudanças ao longo do tempo, né? Então hoje existem pessoas que explicam o feminismo de muitas maneiras, que dividem em 5 ondas, 3 ondas, alguns preferem não dividir em ondas, olhar ele como um movimento como um todo, mas eu acho que a explicação das 3 ondas fica um pouco mais didática para a gente entender. Então, assim, quando o movimento feminista surgiu, ele surgiu com o objetivo de conquistar direitos civis para as mulheres, numa época em que as mulheres eram realmente muito subjugadas, e aí é uma coisa que eu acredito que os meninos até farem lá na parte de masculinidade, porque era um momento em que realmente os homens detinham todos os meios de controle social e as mulheres não tinham participação social. Da mesma maneira que outros grupos não tinham, por exemplo, os negros, né, os escravos, também ficavam à margem da sociedade. As mulheres, para muitos direitos civis, também estavam à margem da sociedade, como era o caso do voto. A mulher não votava. E na primeira onda do feminismo, o que alavancou essa primeira onda foi essa luta por direitos sociais. E o que eu achei interessante, que as meninas lá no BTcast até falam, né, a Carol e as amigas dela, uma informação que eu não sabia, foi que muito do que alimentou essa primeira onda do feminismo foi o movimento evangélico da época. E existem alguns registros de que uma das primeiras reuniões, pelo menos uma das que se tem registro, de mulheres que estavam, na época ainda nem existia esse nome de movimento feminista, mas que estavam levantando a causa feminista dos direitos sociais, foi feito dentro de uma igreja metodista, apoiado pelos maridos dessas mulheres, porque eles entendiam a importância do papel social delas, né? De que elas tinham uma relevância social e de que elas tinham que ser ouvidas. Então, a gente vê que, nesse sentido, o movimento feminista teve, sim, e tem até hoje, uma importância, né? E eu acho que é bom a gente ter essa ideia mais crítica, porque tem muitas, dentro do meio evangélico hoje, a gente acaba criando polos, né? Tem pessoas que abraçam o feminismo e falam, crente tem que ser feminista mesmo, porque a Bíblia diz que a gente tem que ser... E aí pegam vários versículos e distorcem. Mas também tem muitas meninas que acabam ignorando, ignorando tudo que o movimento feminista conquistou ao longo de muitos anos. Então tem uma coisa que a Carol fala que eu achei assim, muito simples e interessante, é que ela diz, né, quando, eu não coloquei no texto não, mas quando a gente tem uma feminista, mesmo que seja uma feminista agora, secularizada, pós-moderna, lutando por direitos de identidade de gênero, enfim, mas quando a gente tem uma feminista falando coisas coerentes, ela é alvo da graça comum. Então, é uma pessoa pecadora, como qualquer outra, falando coisas coerentes. E a gente não deve jogar isso fora, né? A gente tem que saber ouvir de tudo e reter aquilo que é bom. Então, nesse primeiro momento, né, do que se chama de primeira onda do feminismo, a gente vê mulheres lutando por um espaço social. E isso pra gente hoje é extremamente importante, né? Eu acho que ninguém aqui gostaria de não votar ou de ser proibida de trabalhar, né? Enfim. Mas o que acontece é que ao longo dos anos, até por conta da secularização como um todo da sociedade, a gente vê muitos aspectos do evangelho se enfraquecendo e a secularização entrando no meio desses movimentos. E aí, da segunda onda em diante, a gente vê bandeiras sendo levantadas que já não eram mais meramente por um espaço social, né? Então, lá, né, na segunda onda do feminismo, por exemplo, acontece uma coisa super importante, que é a conquista da mulher de ter a pílula anticoncepcional. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estudar sobre isso. Eu fiz um trabalho sobre isso na pós-graduação. E hoje em dia a gente escuta muitas meninas falando que... pílula anticoncepcional é mais uma prova do machismo, do patriarcado, porque a gente é que tem que tomar a pílula e a gente se ferra porque faz um mal tremendo pro corpo e não sei o que lá. Por que que não inventaram pílula pra homem? Eu já ouvi muito isso, né?
Existe pílula pra homem, mas...
É bem...
Existe pílula masculina, mas a única que até agora a longo prazo pode causar disfunção sexual.
Pois é. E o que muitas meninas não sabem é que, na verdade, isso foi uma reivindicação da época. Um dos grandes problemas das mulheres que puxaram essa segunda onda do feminismo é que elas queriam não só ter os direitos sociais, né, ter um espaço social, mas elas queriam também desfrutar de determinados benefícios que os homens tinham, mas que, na verdade, eles não deveriam ter, né? Por exemplo, homens eram que se relacionavam com muitas mulheres fora do casamento eram vistos com naturalidade, muitas vezes. E mulheres que traíam seus maridos eram mal vistas. O que seria o correto? Bom, vamos conscientizar os homens de que eles também devem ser mal vistos desse jeito, de que isso não é certo. Mas ocorreu o fluxo inverso. As mulheres começaram a pensar, bom, se os homens fazem, a gente também tem que ter o direito de fazer. Então essa segunda onda é puxada muito por essa liberdade ou por essa libertinagem sexual. E quando se começou a estudar sobre... a fecundidade feminina, né, que na época não sabia muita coisa ainda a respeito, se descobriu que era muito mais fácil controlar o ciclo hormonal feminino do que o masculino, até pelo modo como os gametas são produzidos, como os hormônios funcionam e tudo mais. Então muitas mulheres que estavam envolvidas nesse movimento de segunda onda, no princípio dele, reivindicavam que a pílula fosse feita para mulheres, porque elas queriam que as mulheres tivessem o poder de decidir se elas seriam mães ou não. Né? Então, foi, na verdade, um passo, né, em direção a essa liberdade sexual. O que impedia, muitas vezes, que as mulheres tivessem essa libertinagem de casar quantas vezes quisessem, ter quantos filhos quisessem, ou saírem pegando todo mundo por aí, era justamente que elas, muitas vezes, tinham... Muitas vezes não, quase sempre, eram responsáveis pelos filhos. Então, você tinha um filho, você tinha que cuidar dele a vida toda. Mas, a partir do momento em que elas tinham essa independência, que elas poderiam praticar sexo à vontade sem ter filhos, então elas poderiam ocupar esse espaço que um homem ocupava, né, de libertinagem sexual. E hoje em dia tem gente...
Hoje em dia ela tá realmente...
É o que a gente vê.
Que a mulher realmente tá fazendo bem melhor que o homem conseguiu mesmo. E...
Exatamente. Então a gente vê aí de novo, né, assim, o levantamento de um problema que era um problema real, mas com uma solução totalmente errada, né? Uma solução oposta do que deveria. Não em relação à pílula anticoncepcional, porque como a Fernanda falou, tem muitas mulheres hoje, por exemplo, que fazem tratamentos importantíssimos usando pílula. Mas assim, a gente vê que a gênese dela, né, a criação, foi por um motivo nada nobre.
Sim,
né?
Não foi por planejamento.
É.
Não.
Não.
Heterossexual, monogâmico, não. Foi pra libertinagem.
Isso aí.
Eu poderia completar algo em relação ao trabalho?
Uhum.
É algo interessante que a questão do trabalho. Inicialmente, assim, né, a mulher, ela foi proibida de. Essa questão de não trabalhar fora. Por incrível que pareça, tem a ver mais com a secularização do que com o cristianismo. É, durante a era de ouro do cristianismo, né, que foi lá anterior à Revolução Pré-Industrial, né, onde aquela questão ainda é que era anterior ao Estado moderno, anterior ao sistema, assim, um capitalismo liberal sofisticado, né, mais complexo que nós conhecemos, né, como, né, organização econômica e social. É, quem falou isso foi do livro Feminidade Radical. É, não existia a divisão da mulher do ambiente de trabalho de lá, porque era a mesma coisa, né? A mulher tinha seu ofício e, enfim, o feminismo, eu vejo que muitos feministas reivindicam a questão da mulher pode trabalhar graças ao feminismo. Mas assim, mas se você vê assim anterior, gente, o trabalho feminino é anterior para o feminismo.
Até crianças trabalhavam.
Sim, trabalhavam. E a mulher, elas trabalhavam. É, porque o ambiente, né, do trabalho, do lar, não eram coisas paralelas, assim, opostas. Era a mesma coisa. Então, tanto que a mulher do Provérbios, ela trabalha.
Eu ia falar isso.
Mas, assim, ela é questão de trabalho. O trabalho dela era dizer questão de coisas referentes ao lar.
Não, trabalho mesmo. Artesanal, sim. Essa questão, essa diferenciação do lar, do trabalho, surgiu com a Revolução Industrial, que foi contemporâneo ao início da secularização, que foi o surgimento do liberalismo, consequentemente o liberalismo econômico, que levou ao liberalismo político, social, aos direitos humanos, a criação do Estado moderno, o conceito do Estado laico. Quando o Ocidente começou a se ocidentalizar e surgiu, o surgimento da ciência moderna.
Foi tudo brotando no mesmo período, né?
Empírica, todas aquelas, enfim, aquela, como se conheceu, né, o mundo, né, moderno, enfim. Mas inicialmente, o Ocidente cristão, a mulher trabalhava, a mulher parou de trabalhar quando o mundo ficou secular. E assim, os próprios, atualmente, né, não todo, mas há subvertentes e subvertentes do feminismo, né? Mas o feminismo é uma corrente muito grande, que é o feminismo marxista, né? Eu creio que o feminismo que predomina nas universidades brasileiras atuais. Mas assim, o marxismo, ele inicialmente não foi a mulher também trabalhar. A primeira experiência socialista não foi a União Soviética, como vocês acreditam, foi a Comuna de Paris, né? Que foi uma experiência de avanço de Estado, enfim, os proletariados tomou o poder. E assim, uma das primeiras, assim que o proletariado conseguiu alcançar o poder, uma das primeiras coisas que foi colocada em prática foi a. Não foi a proibição, né? Mas foi. Vamos dizer assim, a mulher foi afastada do local de trabalho. Durante a Comuna de Paris, ela foi um dos homens que trabalhavam, afastando as mulheres e as crianças. Então, inicialmente, o marxismo também não defendia, né, a mulher no mercado de trabalho, enfim. É algo interessante, né, que atualmente até mesmo os próprios cristãos têm esse erro, né? Muitos cristãos têm uma visão muito caricata da feminilidade, né? Eu vejo inúmeras mulheres cristãs, elas têm aquela visão assim, aquela visão utópica de feminilidade, sabe? Da mulher, aquela mulher que usa aquelas saias, né? Uhum. Que lê de Jane Austen, aí aquelas frases assim da Elizabeth Elliot, sabe? Com fundo de uma mulher, assim, uma xícara, tudo muito bonitinho. E muitas delas falam, não, mulher, ela tem que ficar em casa, sabe? É um homem que tem a responsabilidade, o sustento, isso é bíblico. E trabalho e a mulher são coisas totalmente opostas. Uhum. Que é um antibíblico, sendo que isso é bíblico. No provérbio já defendido durante muitos anos, quando o cristianismo predominava no ocidente, a mulher trabalhava, né?
Eu acho que talvez o que as pessoas não saibam é assim, discernir até que ponto, né? Por exemplo, a mulher trabalha. Ok, ela não pode abrir mão de dar uma boa educação para os seus filhos para trabalhar. Isso aí, para trabalhar o tempo todo. Mas isso não significa que a mulher que trabalha e consegue cuidar do lar e dar uma boa educação para os filhos, enfim, permaneça no seu trabalho, né? E muitas vezes acho que o preconceito rola nesse sentido. E eu ia falar justamente isso, a mulher de provérbios, ela faz muitas coisas, assim. Ela tem muitas funções dentro da administração do lar e fora, né? E muitas vezes a gente não atenta pra isso. A gente tem essa visão da mulher de feminilidade bíblica enquanto aquela mulher, né, que é, assim, naquele sentido de pureza, de calma total, de paz interior. Daquela mulher que tá sempre com a casa totalmente arrumada, com a mesa posta, com os filhos engomadinhos. A gente sabe que nem sempre essa vai ser a realidade, né? Então.
Parece que tá faltando equilíbrio, né?
Tá. Exatamente.
Gente, eu vejo vocês falando assim, eu fico muito feliz, porque é tão raro conseguir ver isso dentro de uma igreja, sabe? Na igreja antiga que eu era presbiteriana, era uma dificuldade. Se eu falasse uma coisa assim, que saísse dali, daquela reta, daquele pensamento, sabe? Eu era, nossa, super julgada e tudo mais. Parabéns.
Então, aí, só pra fechar o de terceira onda, né? O feminismo de terceira onda, que é... Hoje, algumas pessoas já dividem de terceira e quarta onda. Então, enquanto alguns autores dizem que a gente tá vivendo uma quarta onda, outros dizem que a gente ainda tá vivendo o final de uma terceira. Mas, basicamente, nessa terceira ou quarta onda, o que a gente tem não é mais a luta por uma identidade feminina, né? Como a gente tinha na terceira, em que as mulheres queriam ter uma identidade própria e que elas gostariam de ser... Assim, ter um perfil estabelecido, assim como os homens, e ter uma liberdade própria como a dos homens. No feminismo de terceira onda, a mulher é livre para ser o que ela quiser, ou pelo menos em teoria, né? Não se estabelecem mais estereótipos do que é o ser feminino. Você pode ser o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que é o que a gente vê muito estampado em frasezinhas hoje de blusa, de Facebook, por aí vai. Você faz o que você quer, você é o que você quer, você se autoconstrói, você se determina. Isso está mais ligado ao feminismo de terceira onda. E é isso que distancia, pelo menos na minha opinião, bastante o movimento feminista atual de uma visão cristã de mundo, né? Porque a gente sabe que os direitos sociais não são o problema, mas, na verdade, essas ideologias que estão por trás de uma mulher que se autoconstrói, né? Que não olha para Deus como referência para ter a sua identidade, mas que se cria da maneira que quiser. E aí, voltando... O homem é apontado desde o mito criacional como definidor do ser feminino. Adão dá nome a Eva e a impossibilita de se autodefinir. Um ato de pura violência e crueldade. Será? Então, gente, o que a gente tem aí, né? Se a gente for olhar desde o Éden, o que a gente tem lá de narrativa bíblica? O homem é criado, a mulher é criada... De novo, gente... A mulher é criada em seguida... Tô me sentindo naquelas coisas de adolescente, assim, que a gente acendia aquelas brincadeiras...
Em cima? Não,
meu Deus, não sei. Tranquilo. Devem estar com as tias aqui, elas devem estar com as tias. Ai, obrigada. Até me perdi, foi tanta emoção. A gente tem desde o relato criacional, né? Adão sendo criado primeiro, a partir dele, Eva sendo criada, e Adão dando nome à mulher de acordo com aquilo que Deus havia feito. Então, ele vê a obra criada de Deus e ele fala, vai se chamar Eva por esse motivo, né? E então, o que a gente nota aí? Como muitas pessoas encaram isso? Numa visão não cristã de mundo, numa cosmovisão secular. De que desde o início a mulher já estava sendo, definida pela figura masculina. Aquilo que a gente falou sobre luta de classe, sobre o homem estar dominando, na visão dessas pessoas já é algo tão antigo quanto o relato do Éden, né? Então, a partir do momento em que o homem, que Adão, está lá enquanto figura histórica, e ele determina quem vai ser Eva, ou qual vai ser o nome dela, ele já tira a liberdade individual dela escolher o próprio nome, sabe? Ou dela escolher um significado próprio, né? E é muitas vezes que a gente... É muito disso que a gente vê hoje, enquanto luta de classes, né? Se o masculino é a classe opressora, então é ele que tá delimitando, definindo o que que é o feminino, assim como Adão definiu o que que Eva seria, né? Assim, a mulher tornou-se um símbolo na luta social dos direitos por uma construção autêntica do seu eu. Quer dizer, a mulher foi a primeira, através do movimento feminista, querendo ou não, sendo isso no início programado ou não, pelo feminismo de primeira onda, ela acabou se tornando uma bandeira contra as classes hegemônicas, né? Se o homem constitui uma classe hegemônica dentro dessa identidade de gênero, então a mulher vai ser a figura que vai quebrar esse paradigma, que vai começar a lutar para que o homem perca essa hegemonia. E aí todo mundo que aposta, que defende uma ideologia de gênero, entra nesse barco. Porque se a mulher não é mais definida, se a visão de masculino e feminino não é real, e a mulher percebeu isso, ela entendeu isso, e agora ela pode se autodefinir, tipo Neo saindo lá da Matrix, todo mundo pode se autodefinir. Se a visão de masculino e feminino não são reais, se o cisgênero não existe, todo mundo pode criar a sua própria construção de eu, né? Pode ter a sua construção sobre o seu gênero ou sobre o que você pensa a respeito da sua sexualidade. Por isso que o movimento feminista, querendo ou não, ele se torna uma bandeira para todos os outros movimentos que estão relacionados a gênero, como é o caso do movimento LGBT e tudo mais. Porque é uma quebra de paradigma, né? Do grupo que estava sendo o opressor. É o grupo que ascende e consegue quebrar aquele paradigma inicial. Logicamente, a única maneira de fazê-lo é se libertando do aprisionamento masculino, o que demanda duas atitudes possíveis. E aí eu queria saber se vocês enxergam isso na sociedade hoje. Atitude A: derrubar o patriarcado e assumir o poderio em seu lugar. B: dissolver por completo as categorias de sexo e de gênero, para que múltiplas formas se expressem e não haja qualquer cerceamento de liberdade. E aí? Vocês entenderam os pontos aí?
Eu me perdi.
O problema é o seguinte, ó. A gente tem um grupo que é um grupo dominante, que é visto como patriarcado, né? Ou como um movimento machista, enfim. Como o ser masculino, o homem.
Sim.
Porque as mulheres hoje têm hábito de dizer que qualquer homem é tóxico ou representa um perigo, né? Então, a figura do homem, do masculino. É, isso aí. A figura do masculino que é a dominante. E a gente tem as mulheres tentando romper esse paradigma do homem contra o grupo dominante. Para elas fazerem isso, elas vão ter dois meios, se a gente considerar essa perspectiva de luta de classes. Ou elas vão ter que derrubar o homem da estrutura de poder dele, do trono dele, e assumir o poder. E assumir o poder, porque esse poder não pode ficar vacante, não pode haver uma vacância aí, não pode ficar vago, né? Então, elas derrubam o patriarcado, mas elas assumem a visão autoritária no lugar do homem. Ou então, que é a segunda possibilidade, elas ajudam a dissolver completamente todas as categorias de sexo e de gênero. Tipo assim, ó, os homens estão dominando, a gente não quer mais que eles dominem, porque a gente quer se autodefinir, mas a gente também não quer tomar o lugar deles. Então, a gente dissolve todas as categorias de gênero. Tudo é permitido, né? Para que ninguém esteja, ou teoricamente, para que ninguém esteja no poder, tá? Então, eu acho que isso aqui, gente, é um retrato muito claro do que a gente tem na sociedade hoje. Existem muitas maneiras do feminismo se expressar, mas a gente vê claramente essas duas coisas, talvez as duas ao mesmo tempo, na sociedade. Por um lado, foi aquilo que a Raine falou, mulheres que estão derrubando, né, o trono do patriarcado, mas estão se tornando tão autoritárias quanto, né, que é o item A. E por outro lado, uma tentativa de dissolver completamente todas as categorias de gênero. Porque, ó, se existe uma luta entre esses dois gêneros e isso não permite que a gente se expresse, que a gente se liberte, né, a gente está ali aprisionado naqueles dois gêneros, a gente não consegue viver a nossa liberdade individual porque a gente está preso a esses dois gêneros. Então a gente faz o quê? A gente dissolve a ideia de gênero. E cada um tá livre para ser o que quiser, tá? Então, é o que a gente tem hoje. Eu acho que, assim, é interessante quando a gente olha, né? No início, nós tínhamos feminino e masculino. Aí depois começaram a aparecer mais um gênero, mais um gênero, mais um gênero. E agora a agenda que no início era LGBT, é LGBTQR, né? Porque a cada vez mais são acrescentadas nomenclaturas novas e novas visões identitárias ali dentro, né? Novas demandas o tempo todo. Então, para Bourdieu, a principal conquista do movimento feminista foi conseguir levantar o questionamento sobre a dominação masculina. É tipo acender a fagulha, assim, no meio da escuridão, né? O momento em que as mulheres começaram a perceber que elas estavam sendo dominadas. Compreendendo como uma construção social e, portanto, histórica. A maior mudança, fala do Bourdieu, a maior mudança está, sem dúvida, no fato de que a dominação masculina não se impõe mais com a evidência de algo que é indiscutível, em razão, sobretudo, do enorme trabalho crítico do movimento feminista, que, pelo menos em determinadas áreas do espaço social, conseguiu romper o círculo do reforço generalizado. Esta evidência passou a ser vista, em muitas ocasiões, como algo que é preciso defender ou justificar, ou algo de que é preciso se defender ou se justificar. Assim, a submissão encantada, fora do controle da consciência, começa a ser desmantelada. Então, o que Bourdieu está dizendo aí, né? Que apesar do espaço da mulher na sociedade ainda não ser uma conquista de 100%, digamos assim, as mulheres já conseguiram romper com aquela fala hegemônica masculina. Então, a partir do momento em que as mulheres já podem contestar qual é o papel delas ou qual é o papel que os homens impõem para elas, para Bourdieu isso já é uma vitória, né? Se a mulher já pode contestar ou discutir, debater qual papel ela deveria exercer, então isso já é motivo suficiente para elas se alegrarem.
A mulher
está no voz da sociedade. Só que a gente está vendo aqui que não é uma voz 100% boa. Nessa perspectiva, notamos que a mulher tem buscado a autodefinição, olhando para dentro de si mesma e, principalmente, tentando ser o oposto daquilo que o patriarcado impõe. Isso é uma parte que eu acho muito interessante. Então, olha só. A mulher percebe, dentro dessa perspectiva, né, secularista, que, na verdade, não existe diferenciação de homem e mulher, que tudo isso é historicamente construído. Ela consegue ver e começar a debater o que é ser mulher e se autodefinir. E aí, o que acontece? Se o homem é responsável pelo aprisionamento feminino e preferível ser qualquer coisa ou nada a ser aquilo que a masculinidade delimita. Então é tipo assim, ó, o homem é a classe masculina é a classe hegemônica. Ele que por um processo histórico determinou o que a gente tem que ser. A gente percebeu isso. Então o que a gente faz agora? A gente não quer mais, de jeito nenhum, ser aquilo que o homem impõe. O pensamento é esse, né? Se eu percebi que eu tô sendo manipulada a vida toda, eu não quero mais ser manipulada, então eu não quero mais ser o que a masculinidade tóxica, que é o termo que o povo usa hoje, diz que eu quero ser, né? Só que ninguém percebe um problema, e o Guilherme levantou isso, eu achei isso muito interessante. E continua aí. A gente está no embate. A feminilidade empurra para trás e o feminismo empurra para frente. É a visão secularista. Surpreendentemente, ao analisarmos as expressões de feminilidade hoje, dessa visão mais liberal da mulher, né, em que ela se autodetermina e vai se distanciando daquilo que, teoricamente, a masculinidade impõe, percebemos que quanto mais a mulher se afasta do estereótipo feminino que lhe foi imposto, mais ela se parece com o quê, gente? Quando a gente pensa numa mulher que, assim, pensa numa mulher que hoje está dentro desse movimento de autodeterminação e ela está tentando a todo custo se despir dessa autodeterminação que ela julga ser masculina. Cada vez mais as mulheres se comportam e se parecem com homens. A gente vê isso, assim, a todo momento. sabe?
O que o Rolim tava descrevendo sobre aquela funkeira, Lucy Carol, que agora é deputada estadual?
Aham.
Ela falou que ela parece um homem, assim, não nem pela voz dela, que uma voz grave, não. É pela brutalidade dela, aquele isso. Funk dela, não preciso falar a letra, ela parece que assim, cada termina, sabe? Parece que ela é como se fosse a liderança, sabe? Parece que é ela que...
Ela que tem que dar as cartas, sim, né? Não pode existir outra possibilidade.
Sim, ela que tá na posição, né, de autoridade sobre todos, né? Como se fosse um homem mesmo.
Uhum.
Eu acho que isso aí é o...
Gente, eu achei isso, assim, incrível. Porque, quer dizer, nessa visão, né, a mulher tá tentando se libertar dos grilhões que o homem impôs, ou que a masculinidade impôs ao longo de toda a história. Só que no final das contas, ela se torna como ele, sabe?
Ela é um
homem. Exatamente.
Só que um homem defeituoso, porque ela nunca vai ser.
Nunca
um
vai
homem.
Ser. Ela se torna aquilo que ela mais odeia. É isso. Nessa perspectiva, no fim das contas, se ela é levada à risca, assim, até as últimas consequências, a mulher se torna aquilo que ela mais odeia, né? Ela se torna aquilo que a aprisiona. Então,
e
será
ela
que...
Ela
continua aprisionada em algo. Exatamente, exatamente. E aí a gente percebe...
Se ela contra aquilo, ela continua aprisionada.
Isso, em alguma coisa, né? E é aí que entra a parte de como é o pensamento cristão diante disso tudo, né? Que agora, até agora a gente discutiu um pensamento um pouco mais secularizado, que é o vigente hoje, que tem pontos importantes, mas que não é uma ideologia que a gente, enquanto cristão, deve comprar 100%, apesar de ter pontos interessantes. Qual é a liberdade que Cristo realmente nos oferece, né? E aí a gente vai entrar no tópico de ontologia do feminino, liberdade e redenção. Os ideais de liberdade por trás de movimentos sociais secularizados são, à primeira vista, muito nobres e comprometidos com a valorização do ser humano, além de aparentarem neutralidade e total coerência com a realidade. Então, quando a gente lê essa primeira parte aqui, tudo isso parece muito coerente com a realidade, assim, parece fazer muito sentido. Contudo, estudos anteriores sobre cosmovisão, que eu não aprofundei muito aqui porque a gente já fez vários a respeito, nos mostram que não há neutralidade no mundo. Então, todo pensamento carrega consigo pressupostos e uma visão de mundo que pode ou não corresponder à realidade. Por isso, uma definição cristã verdadeira do comportamento feminino e seus desdobramentos não pode vilipendiar a natureza da feminilidade aos olhos do Criador e a tríade da redenção, tríade da criação, que é de redenção, que narra a história da humanidade. O que eu quero dizer com isso, gente? Essa fala anterior que a gente leu aqui, que tem pontos positivos e muitos negativos, por mais que ela pareça muito neutra e pareça uma visão muito real do que é a sociedade, ela não é neutra. Quando as pessoas falam assim, você tem uma visão, você fala sobre feminino e masculino, cheia de preconceito, porque você traz uma visão bíblica, e a visão bíblica é religiosa, não é neutra. Ok, é uma visão religiosa, não é neutra. Mas a visão dessa outra pessoa sobre o que é ser feminino, sobre o que é ser masculino, também não é uma visão neutra.
Se a gente vai colocar até no outro da religiosidade, que quando você acredita muito que algo propaga isso, vira uma religião.
Uhum. É o que vai ser falado aqui daqui a pouco, exatamente.
É
isso aí, isso aí. É uma... É um pensamento tão religioso, talvez, quanto o pensamento cristão, né? Então, em suma, através da criação, vemos que Deus é o Criador de todas as coisas e dota a sua criação de sentido e propósito. Ao contrário da ideia pós-moderna de ontologia da violência, que foi aquela que a gente falou de que o mundo foi criado, né? Chegou aonde chegou, através de constantes lutas de classes e de entes sociais, segundo a qual não existe bem ou mal, mas uma luta constante de poder com mecanismos próprios de manutenção, vemos na criação teísta a ontologia da Trindade. Então, o que o texto começa a desconstruir aí daquele pensamento anterior? Nós, enquanto cristãos, não podemos viver debaixo da ontologia da violência. O problema está aí, o problema está na base, né? Não é nos desdobramentos, simplesmente, do movimento feminista. O problema não é esse. Porque muitos desdobramentos, como a gente viu, tipo a luta por direitos femininos, são desdobramentos positivos. O problema está na ontologia. Ontologia é a natureza de alguma coisa, é o propósito principal, né? É a base dessa coisa. Então, o problema é ontológico, né? É a gente pensar que o tempo todo as coisas estão em guerra. Porque se a gente olha para o relato criacional, Não é assim que o mundo é criado. O mundo não é criado a partir de lutas de classes, né? E aí, o pastor Guilherme de Carvalho, que é quem fala essa parte, ele cita a ontologia da Trindade. O cristão, ao invés de ter uma perspectiva de ontologia da violência, em que em todo tempo as classes, o feminino e o masculino, os negros e os brancos, os trabalhadores e os detentores de recursos, sei lá, estão o tempo todo em guerra, na verdade a gente tem que ter uma noção de complementaridade, tá? Que é o que ele chama aí de ontologia da Trindade. Trindade fazendo referência a Pai, Filho e Espírito Santo. Um Deus trino que subsiste em três pessoas irredutíveis e, ao mesmo tempo, inseparáveis. O Pai não é o Filho nem o Espírito. Contudo, não existe sem eles. A definição de um está intimamente ligada à definição do outro. Do mesmo modo, vemos a criação do homem e da mulher como criaturas intencionalmente feitas à imagem do Criador, com sexos e gêneros dotados de sentido, características próprias e complementaridade. Um homem herda do transcendente marcas como liderança e força, enquanto a mulher herda o auxílio e um zelo sacrificial. Ambos não podem se definir apenas olhando para si mesmos. É necessário olhar para o outro a fim de se entender o que se tem e o que lhe falta. É uma visão oposta, eu coloquei aí só entre parênteses, a de Charles Taylor, né? Ele tinha uma visão de atomização social das pessoas, aquilo que a gente já falou antes, né? Das pessoas se olhando individualmente, se autodefinindo sozinhas, sem a necessidade de olhar para o outro, sem um senso de comunidade. E o que a Bíblia mostra é completamente o oposto. E eu acho que é bem didático a gente ver isso a partir da Trindade, né? Trindade é um assunto difícil. Mas quando a gente olha para a Trindade, a gente vê um Deus que subsiste em três pessoas. E essas três pessoas da Trindade se relacionam e se definem com auxílio mútuo, uns dos outros. Deus Pai não seria Deus Pai se ele não tivesse Cristo, se ele não tivesse o Filho, né? A gente chama Deus de Pai porque existe uma pessoa da Trindade que é o Deus Filho. E o Espírito também não seria o Espírito se não houvesse o Deus Pai e o Deus Filho. Então são três pessoas que coexistem em uma, que se definem em conjunto, né? Eles não são irredutíveis, a gente não pode falar que existe só a pessoa do Pai, ou só a pessoa do Filho, ou só a pessoa do Espírito, mas eles também não existem separadamente, um sem o outro. E quando Deus cria homem e mulher à sua imagem e semelhança, ele aplica no homem e na mulher essa mesma perspectiva. Por isso que a gente é imago Dei, por isso que a gente é a imagem de Deus. A gente herda características do divino, por mais que não todas elas, mas a gente herda algumas características do divino. Que Deus tem assim, sim, essa característica de Deus é inferior à outra característica de Deus, sabe?
Essa característica que Deus é mais forte aqui,
é
mais.
É. Essa característica de Deus aqui é maneiro, parece poder de super-herói, né? Esse poder aqui é maneiro, não, esse aqui não é muito bom.
É. É tudo característica de Deus. Então, e não o fato, pelo contrário, caramba, isso é uma crítica de uma divindade.
Exatamente, exatamente. Então a gente vê isso impresso, né? Tanto no homem quanto na mulher. E essa mesma noção da Trindade de complementaridade entre a gente, como a Rayane falou. Existem coisas que o homem realmente não vai fazer tão bem quanto a mulher. Não é porque ele é menos importante, mas é porque ele não recebeu aquelas características como a mulher recebeu, e vice-versa, né?
Pra ver essa necessidade do
de um do outro.
Dois têm a mesma
isso, exatamente. Peraí, pulei um pedaço. Tararã. Ambos não podem se definir apenas olhando para si mesmos. Não, isso já li. Foi mal, pulou para outro parágrafo. Ainda, percebemos que a luta pelos direitos sociais femininos, legítimos até certo ponto, como a gente falou, está diretamente ligada a uma necessidade redentiva da alma, é o que a Aline estava falando. O pecado que corrompeu a criação e deturpou o nosso entendimento da ontologia trinitária abre espaço para um anseio por redenção. Então é aquele anseio que todo ser humano tem de uma redenção, de uma salvação. De alguma maneira, um homem tem que ser salvo de alguma coisa. Essa pode ser buscada de muitas formas, inclusive através de ídolos travestidos de salvadores. Se voltarmos ao embate masculinidade versus feminilidade, supracitado, percebemos que a busca por liberdade feminina é uma busca religiosa. Existe uma ardente expectativa de que, ao se livrar da dominação da figura masculina, a sociedade será transformada e a mulher finalmente será capaz de ser tão boa e tão livre quanto sonha. É uma esperança fiducial e redentiva, tão religiosa quanto a redenção cristã, mas que conduz a um outro telos, quer dizer, a um outro caminho, né, de divindade. A gente vê muito isso, gente, em época de discurso político. Quando a gente vê mulheres discursando a favor das minorias, né, das minorias femininas, a gente tem a impressão, não que não seja importante mulher na política, eu acho que é importante, mas a gente tem a impressão de que, de acordo com a fala, né, daquelas mulheres ali na política, de que um dia, no dia em que todas as mulheres exercerem cargos políticos, o mundo vai ser outro, né? O mundo vai ser maravilhoso, vai ser que nem o cartãozinho do Testemunha de Jeová, tudo vai dar certo. E, na verdade, não é assim. Apesar do papel da mulher ser super importante também na política, como em outras áreas da vida, a mulher é tão pecadora quanto o homem. Então, se a gente tiver um dia todos os cargos políticos ou sociais, empregatícios, enfim, sendo ocupados por mulheres, podem não surgir os mesmos problemas que existem hoje com os homens, mas vão existir outros, porque nós somos tão pecadores quanto. Então a gente não pode ter essa ideia de feminilidade ou de luta pelo feminino como uma esperança fiducial. O mundo não vai virar o paraíso quando as mulheres tomarem o poder, né? Isso não vai acontecer.
O que eu acho interessante é que essas lutas, eles querem a busca de igualdade, mas é mentira, porque eu não vejo realmente uma busca de igualdade, é uma busca pela superioridade. E quando ela coloca essa busca de igualdade ao homem, parece que o tempo todo ela quer se tornar superior ao homem, o que não é diferente das lutas LGBT, né? O tempo todo eles não buscam a igualdade, eles buscam ficar superior, que eles consideram a maioria, ou a classe dominadora, né? Que é a linguagem deles, a classe dominadora, mas, eles querem o tempo todo não buscar essa igualdade, mas querem se tornar superior àquilo que eles brigam, assim. Eu não vejo uma igualdade real, né? Não é à toa que diminui o homem, tem essa tendência muito grande de diminuir sempre o homem. Se você quer ser igual ao outro, você valoriza o outro para ser valorizado, você não diminui, né? O diminuir é querer se tornar superior.
Ela chegou depois, mas ela ouviu tudo, né?
Sim. Falando nessa questão do discurso aí, que às vezes a mulher tá nem deputada, defendendo uma classe. E acaba que às vezes
Entra aí, dona Bia.
Às vezes acaba que o que elas estão defendendo acaba querendo se tornar o absoluto, e aí as outras mulheres, é como se também estivesse impondo para as outras mulheres.
Sim.
Exemplo, você tem que buscar tal coisa, fazer de tal forma, porque aí você vai ser feliz. Porque se você continuar seguindo esse mesmo caminho, se for, tipo, no caso de os padrões que a gente vem lá de trás, então a gente como cristã vê na Bíblia, que são os padrões que a gente se sente feliz, aí vê aquilo ali. Então tem crianças que às vezes justamente já vê aquilo, essas coisas. Não, então só vou ser feliz se for dessa forma. Tem mulheres que assim, não é nada contra, é mãe solteira e tudo mais, mas aí acaba que. Não, porque assim que é o certo, porque eu crio meu filho, não preciso de homem nenhum, não preciso de nada. Aí a criança já vai crescendo assim, então também não preciso.
Ninguém.
Pronto. Aí você vai se tornando, você só vai ser feliz em seguir esse caminho. Então, justamente, não é uma coisa no todo. Acaba também tendo essa ideia e tem que todo mundo seguir a mesma coisa.
Posso fazer uma pergunta bem rápida? Essa questão da liderança, liderança do homem é algo natural. A gente pode entrar até um exemplo assim, né? Algo mais empírico, né? Algo mais, né?
utilizando simplesmente na história da humanidade, né? É, se você vê, nenhuma sociedade matriarcal onde a mulher exercia liderança, não só política, mas uma liderança religiosa, até mesmo uma liderança da família, matrimônio, né? Nenhuma sociedade matriarcal durou por muito tempo. Nenhuma. É, todas eram subjugadas, duravam algumas décadas, alguns séculos, mas depois eram dominadas, subjugadas por outras sociedades, outros reinos, outros territórios patriarcais. Na África, né? O movimento negro, o movimento feminino negro, o feminino negro aqui no Brasil, eles utilizam muito, né, a utopia do feminismo negro nas universidades brasileiras e sociedades matriarcais africanas. Mas se você vê, as sociedades facilmente foram dominadas e engolidas por califados islâmicos, patriarcais. No fim, a sociedade matriarcal nunca dava certo, porque nós não somos para isso, para exercer liderança. No fim, as sociedades matriarcais não duravam, porque não era nossa natureza. Nasceram para liderar, isso, a própria história, a historiografia comprova isso, dominação para liderar, liderança não política. De fato, eu concordo sim que as mulheres, sim, é importante elas terem direito ao voto, representatividade, mas eu acho que no geral, eu acho que a liderança tem uma política. Eu acho que acho que combinar mais com o homem, né, liderança política, sacerdotal, enfim.
Saudável. Sim. Pensando nos moldes, como deveria ser, né? Vou correr aí, gente, pra ver se a gente consegue fechar. Nossa criação e queda, vistas com os óculos da ontologia da Trindade, nos ajudam a perceber onde encontrar, então, a verdadeira redenção da mulher. Somos análogos a Deus e só encontraremos plena liberdade quando no centro da sua vontade. Não na luta contra a figura masculina, mas contra o pecado que habita corações de homens e mulheres. Cristo é a emancipação do sexo feminino. Percebemos que a emancipação não serve a um fim identitário ou libertário. Se para ela existir, precisamos nos emancipar, como a Trindade seria possível, né? Então, se a gente pensa que a emancipação tem que vir a todo custo, no sentido de nós estarmos livres e desprendidos uns dos outros, inclusive o sexo feminino do masculino, a Trindade jamais seria possível, né? Diferentes seres coexistindo em um não seriam possíveis. Como indivíduos enxertados na relação trinitária mediante o sacrifício de Cristo, buscamos viver a realidade da Trindade. Saberemos o que é ser mulher e o que é ser homem na reciprocidade, tanto com o igual quanto com o diferente, mas não na construção autônoma e individualista. Então, eu só vou saber o que é mulher quando eu olho para outras mulheres e percebo que elas são semelhantes. E quando eu olho para outros, para homens, e eu vejo que eles são diferentes e complementares. E aí a gente tem um esquemazinho aqui, que resume mais ou menos isso. Isso aqui é uma ideia de Agostinho, né? E ele diferencia o que seria a cidade de Deus e a cidade dos homens. Tem até um livro dele sobre isso.
Parece muito ideia platônica, né?
Ele fala que a cidade de Deus é uma cidade cujos pilares estão na ontologia da Trindade. E os indivíduos celebram a diversidade, olha só que interessante, eles celebram a diversidade criada, a diversidade da criação, que conduz à complementaridade e à compreensão mútua. Então, o que ele enxerga aí? Que de acordo com a ontologia da Trindade, essa cidade de Deus está estabelecida, os seres têm ali papéis pré-determinados por Deus, só que isso não gera opressão, mas gera uma celebração da diversidade. Como todo mundo tem papéis diferentes, exerce papéis diferentes dentro dessa ontologia da Trindade, esses papéis se complementam. E isso gera um louvor, né, uma celebração da diversidade criada por Deus. Oposto a isso, a gente teria a cidade dos homens, que está mais perto de uma visão secularizada. A base da cidade dos homens é a ontologia da violência. Então é a luta, é a guerra, é a luta de classes. Ela leva ao conflito e não à reconciliação. Obriga um dos lados a se tornar uma versão do outro para sua manutenção. Foi aquilo que a gente viu de mulheres cada vez mais parecidas com o homem. Se os lados estão sempre em conflito, não existe celebração da diversidade. Se o que é diferente é sempre um risco à minha identidade, porque ele tenta me subjugar, então o ser diferente não é bom, a diversidade não é boa. E engraçado é que o discurso que é feito hoje é totalmente contrário, né? é um discurso totalmente oposto, né? Se fala de uma diversidade, mas na verdade se empurram as pessoas para uma unidade de pensamento, que é o que ela estava falando. Não encontraremos a igualdade na noção de conflito, mas de complementaridade. Por fim, a redenção da feminidade e da total emancipação da mulher só será encontrada em Cristo, quando a glória futura nos for manifesta. Existe um caminho para a transcendência do gênero, mas não o encontraremos em outro lugar, senão olhando para a cruz. Então, se a gente quer uma emancipação, uma liberdade, né, a construção de uma figura feminina real, a gente não vai conseguir isso olhando só para dentro da gente. A gente também não vai conseguir isso só lutando pelos nossos direitos sociais. Mas a gente vai conseguir isso olhando para o nosso passado, para a criação, para o modo como nós fomos criadas, e olhando para o futuro, olhando para a cruz de Cristo e para aquilo que ele promete, né? E aí o texto termina com um versículo que está lá em Gálatas que fala: pois todos quantos em Cristo fostes batizados, de Cristo vos revestistes. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher. Ó a polêmica aí. Porque todos vós... Não tem mais homem nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. Então, o que isso aí está querendo dizer, né, gente? Essa plenitude de emancipação, de saber quem nós somos, só vai acontecer quando Cristo vier nos buscar, né? Quando a gente estiver totalmente livre do pecado que corroeu o propósito pelo qual nós fomos criados. E eu acho que é isso. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Não.
Acho que já passamos da hora. Vai lá,
Thaís. Eu ia pegar o gancho do que ela falou. Eu não sei, Joyce, se você passou por isso, porque eu não sei se mais alguém quer casar, mas acho que não. Assim, eu casei relativamente cedo, assim, pelo que a gente vê na sociedade hoje, né? Então, para as pessoas que trabalhavam comigo na época, isso foi um absurdo. Eu estava, nossa, voltou à idade da pedra, sabe? Seria horrível. Uhum. É uma imposição também que eles colocam em mim, né? Se eu sou livre, então eu também sou livre. Se eu quiser casar, se eu não quiser.
Eu passei por isso também. Muito no trabalho. Na família eu percebia isso, mas eu notava que as pessoas não tinham coragem de falar, sabe? As pessoas viam, mas não falavam nada. Mas no trabalho.
É tipo assim, vai ser.
Daqui a pouco ela quebra a cara. Daqui a pouco ela quebra a cara. E ainda mais porque quando eu casei, hoje em dia eu vejo que eu realmente fui doida, tá, gente? Foi só Deus mesmo na minha vida. Porque eu casei no ano que eu tava me formando. Eu não tava trabalhando ainda, a gente tinha conseguido comprar casa. Mas eu me formei num mês e eu casei no outro. Então foi assim, blum, sabe? Tipo, mas foi como tinha que ser e graças a Deus porque estamos aí.
E vocês se casaram com quantos anos?
Eu casei com 21.
Eu também?
Eu fui pra uma festa melhor quando eu me casei aos 21, entendeu? Eu saí da Kelly e fui pra outra melhor. Vamos orar então, gente. Alguém gostaria de orar? Raiane. Ora aí.
Seu Pai, eu agradeço, Deus, pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus. Obrigada por ter guardado nosso caminho da casa até a igreja, meu Pai. Senhor Deus, eu lhe peço que nos guarde até a saída do Pai. E pegando o gancho, Senhor, do assunto de hoje, Senhor, ele clama, Pai, que nós possamos, Senhor Deus, exercer, Senhor, a nossa feminidade para a tua glória, Pai. Afaste de nós, meu Deus. Toda ideologia, Senhor, toda distorção da tua palavra, Pai. Que apenas, Senhor, possamos lembrar, Senhor, para em nossas mentes, nossos corações, até o que o Senhor afirmou, Senhor. Sobre a sua perfeita lei, Senhor, sobre a sua criação, Pai.